já começou.
Estás com medo?
Não, bem visto. Mas eu meto. Espera aí, é rápido.
Não, eu fico aqui a dar. Eu vou cantar 4:30 enquanto estamos em espera.
Já estou de micro. Já.
Olá! Já estás. Ok, então.
Bem, já. Acho que.
Estás ou não estás?
Vê lá, não estás de diferença, não
Aí
estás?
é bué mesmo. Agora tá, estás em 4K
Ok.
o áudio.
Já, estamos aí. É isso.
Tá bom, tá bom.
Não, tu é da profissional, pá. Ecrã à frente, micro, tu é da profissional.
Por acaso está mesmo.
Sinto-me realizado, diria.
Achas?
Não.
É engraçado ver assim, porque eu normalmente vejo sempre a franja de frente. E estávamos aqui a
Mas se
referir.
quiseres, eu faço o podcast assim, olhar de lado, não te
Não,
preocupes.
não, mas foi engraçado que a primeira cena que o André disse quando estava a gravar, tipo, a ver se lado é tipo, ai é, eu
Que é
realmente tenho um
puta
cano
de
na nariz.
yeah,
Yep,
uma
pronto.
grande pica que eu tenho.
Pois eu estava a dizer que eu acho que isso é toda a gente que se mete de lado e dependendo da pose em que tu estás, nota-se mesmo que toda a gente, se calhar, até tem o nariz tipo,
Imagina
não.
as Zlatan de lado.
Não, é, o Zlatan de lado apanhava a câmara de um lado ao outro, só se via nariz, não havia cabeça. E o André realmente, na realidade, tem.
Tenho uma boa penca.
É uma boa penca. Eu estava aqui a referir que é por isso que eu sou amigo dele, porque eu sempre tive um fascínio qualquer por pessoas que têm nariz grande.
Grande, exatamente. Lá, Bia Pedro.
Quem?
Oi? Na nada, vamos. Pronto, estamos a
Mas
gravar.
antes de tu seguires em frente, tu lembras-te de merdas mesmo tipo do passado?
Lembro.
É
Puta,
tipo,
tenho memória
não,
assim.
tu
Eu
vais
sei
buscar
todas
uma
as
merda
gajas.
para tipo há
Sei
5
todas as gajas que tu comeste desde o nono ano.
cinco... Aí é que comi, isso é muito relativo, hein? Isso parece que eu sou um
Ok.
player, não sou player, não...
Pois não.
calma lá,
Como
controla.
que andaste? Andaste?
Andei. Andar é relativo.
Sim. Eu sei, nós sabemos o que é que estás a falar. Estamos a, o que é que eu me estou a referir?
Mas já, vamos seguir em frente com o André só diz merda.
Certo.
Tipo, pedimos desculpas, não é? Pede lá
Nós
desculpas.
estamos a gravar a pedido do André Gomes. O próprio aqui para o nosso ouvinte André Gomes, que atualmente é vendedor da Remax. Alguém precisar de vender casas, deixamos aqui, olha, a ajuda para os nossos 30 ouvintes, que nós gravamos pouco, mas temos bons ouvintes. Quando nós gravamos semanalmente, não dava. Quando gravamos assim de longe a longe, criamos impacto e temos muitos ouvintes. Portanto, deixamos aqui para o André Gomes, pá, aqui uma publicidadezinha. E também é massagista. Se precisarem de massagens, também podem ligar, mandar mensagem. O homem faz tudo.
Temos de começar a fazer novos anúncios como o Pedro Teixeira da Mota a meio do podcast, que é tipo,
Pois
este
é, mas.
episódio é patrocinado por.
André Gomes, massagens, já. André Gomes, Remax, qualquer coisa. Depois ficamos com tipo 0,2% da
Eu
comissão
só
dele.
quero ver o Watch é a musiquinha de fundo que ele tem a dar enquanto está a fazer o anúncio. Mas
Não
eu
é?
ele mete isto assim logo ao início, quando é tipo a
Ah, ao
pronúncia
início.
principal. Mas fica de fundozinho a batida.
Ok, sim.
A sofrer copyright. Não estava, a ser processados.
Não, mas tu a imaginar, por exemplo, o André tem aqui uma casa para patrocinar 0,2% para nós da comissão dele. Pronto, acho que estava certo. Da comissão, pronto, certo. Porque também nós não fazemos grande coisa.
Mas isso é a
E
comissão, o dinheiro que eu vou estar a ganhar da comissão dele é o dinheiro que eu depois vou gastar nas massagens dele. Estás a perceber? Portanto, é.
Ainda nunca lá foste?
Já não fui, mas tu te referiste isso e eu estava a pensar, já. Se calhar já está
O
na hora.
gajo é bom. O gajo tem umas melhorias desde a primeira vez que eu lá fui
Confia, e
com.
não é porque ele é nosso amigo.
Não,
Ele é
não, não
bom.
é.
Ele é bom.
Tipo, é mais fácil dizer mal dos amigos. Por acaso estou aqui durito, que o homem carregou-me aqui nos pontos que eu estou aqui carregando umas costas. Mas pá, estou levezinho, estou top.
Eu
E
acho
têm
que.
sido dias puxados, né? Tendo em conta que temos estado lá em Torres e que depois durante o dia também temos estado a
Mas a
trabalhar.
minha pergunta é: o que é que achaste da experiência? Tu que escreveste lá?
Pronto, se calhar esclarecemos os ouvintes, né? Primeiro, portanto, para quem não sabe, nós temos uma agência de marketing, né? Também não ouvi os podcasts.
Sim, aí se não
Mas o
souber.
Gonçalo faz fotografia à parte. Neste caso, o Gonçalo ia fotografar as festas em Torres. O meu irmão iniciou-se na fotografia, então eu usei aqui a agência de marketing para basicamente para meter o meu irmão a fotografar os Red Bad Gang e os 4 e meia, que o Gonçalo também foi por fazer de fotografia à parte, como vocês sabem, ou deviam saber.
Não
Portanto,
precisam de saber, mas já
não,
deviam
mas deviam.
saber.
E então nós, pronto, basicamente fomos lá e eu, obviamente, que deram-nos uma cena de press, aos três, mas eu estava completamente estocado. Estava, obviamente, que toda a gente com câmaras lá a entrar para a zona de fotografia, né, no espaço. E eu estava pilantra, eu carregava as malas, as lentes, para o meu irmão mudar de lente quando precisava, apagava as águas. E arranjei confusão. Portanto, dentro da experiência toda foi isto.
Man of the match.
Mas foi engraçado. Foi uma
E o que
experiência
é que
engraçada.
achaste da parte de sentir-te manager, estares no backstage, tipo.
Tipo, imagina. Eu literalmente eu estou mesmo tipo agente do meu irmão. Basicamente, o que é que eu faço? O meu irmão tira as fotos e eu trato tudo o que é falar com as pessoas. Todos os textos para as publicações, o que é que o meu irmão deve publicar? Portanto, eu sou literalmente um agente aqui, sem ser pago, porque o meu irmão também não sabe nada. Mas, basicamente, estou a fazer isso e por acaso foi uma cena engraçada. Tipo, obviamente que ali é uma cena pequena e que, tipo, a minha cena de ir para a zona do palco era completamente desnecessária. Ou muito desnecessária. Um pouco necessária, vá. Porque, sei lá. Podiam ir só eles os dois e eu estava só na parte de fora, mas como tinha a credencial, olha, ao menos vi os Red Bad Gang de perto e vi as entrevistas com os gajos. Mas é, tem sido engraçado. Tipo, sabes que eu sou sempre um gajo que gosta dessas cenas de gerir cenas, portanto, se para o meu irmão correr bem e eu conseguir ajudá-lo nesse sentido, por mim é uma cena fixe. Eu curto dar a cara nas cenas, o Gonçalo sabe disso, portanto. Uma cena que eu tenho até curtido por acaso de fazer.
Isso é verdade. Eu sou completamente o oposto. Não curto nada de dar a cara de. Quer
Sim,
dizer.
mas para as pessoas perceberem, o Gonçalo, tipo, nesta cena da fotografia, não tem nada a ver com a agência, é completamente à parte. Tipo, portanto, o Gonçalo dá a cara nesse sentido. Eu
Mas
só estou
isso toda a
a fazer isto
gente
com o meu
tem nada a
irmão.
ver.
Não,
Acho
é. Mas, por exemplo, para o meu irmão não comunica como tu comunicas com as pessoas, né? Tu arranjas os concertos onde vais, né? O
eu.
meu irmão, eu, o meu irmão até agora foi fotografar vá, 3 eventos, sendo que este foi o primeiro mais a sério. Ou seja, mais a sério quando eu digo, tipo, em termos de pessoas mais conhecidas, né? Mas pronto, tem sido uma cena engraçada para começar.
Achas que ele sentiu a experiência? Gostou?
Não, sem dúvida, ele gostou, ele diz que sente que está pouco evoluído na parte da edição.
Concordo, concordo.
Tipo,
Online coaching agora.
que ele precisa de melhorar essa parte. Mas curtiu da experiência. Tipo, ele percebe que está tipo a trabalhar, consegue mudar o chip ali tipo quando está a fotografar, porque está tipo, mesmo que não esteja a receber, que está a trabalhar, né? Ali em Torres, ainda por cima, há bem pessoal da idade dele que ele conhece, e eu disse-lhe isso: que ele tem que mudar o chip e perceber que ali está a trabalhar. Eu acho que sim, foi
Não, mas, pá,
interessante.
isto eu acho que todas as vezes são diferentes, como é óbvio. Nunca vais fotografar os mesmos artistas, nunca vais fotografar
Sem dúvida.
na mesma altura, mesmo que vais fotografar um artista que já tenhas fotografado. Só que eu achei super engraçado. Porque eu nunca tenho, tipo, normalmente nunca estou no pit com alguém que conheça. E foi engraçado, primeiro, ajudar minimamente o teu irmão, porque eu acho que ele depois se safou bem. Mas isso também, estar a fotografar em casa, como se diz, é. Sentes-te muito mais à vontade porque conheces as pessoas. Mas uma cena que eu achei mesmo engraçada foi ter o André no pit. O André com as malas todas às costas. E para
Mas
vocês.
é que eu não pito, vocês não estão a perceber. O Gonçalo disse: Ah, tu vais para o pito, e eu tipo, eu vou lá fazer o quê? O Gonçalo, não, tu vais-me fotografar a mim e ao teu irmão para eu publicar fotos tipo de eu fotografar. E então estava tipo, imagina, eu deixava as malas num canto e entrava. E depois estava eu um suga e o tipo telemóvel a fotografar o Gonçalo. Tipo, e o meu irmão.
Mas isso foi incrível. Porque é tipo, não sei explicar, é a cena da amizade. Eu nunca tinha estado no pit e para, não sei, pronto, provavelmente alguém que esteja a ouvir, não sei se já teve a oportunidade de fotografar dentro de um pit ou se tem interesse nisso, como é óbvio. Mas aquilo é sempre bué solitário, porque é toda a gente calada, ninguém diz nada a ninguém, não há aquelas pausas, é, tu estás ali focado, e depois é tipo, eu estou a andar de um lado para o outro e olho para o canto e está um careca de bigode com um iPhone na mão a fotografar-nos. Vai, e é super
E
engraçado.
temos um vídeo engraçado, é que está tipo o Gonçalo está a fotografar, depois acaba de fotografar e vem assim na minha direção e tipo a acompanhar a música com os moves engraçados, aí que eu fico fixe o vídeo
Mas isso
tá.
foi ontem?
Não, foi nos vetos, no
Ah, acho que não tem isso, não. Pelo menos eu não vi. Mas há uma cena engraçada que, pá, não sei, eu e o teu irmão percebemos aquilo ao mesmo tempo e tu mandaste uma fotografia em que é o teu irmão a vir de lá e eu a vir atrás dele e percebemos que os gajos estão a fazer uma merda qualquer e nós caminhamos exatamente tipo em sincronia. E, pô, isso está mesmo engraçado e tu há de encontrar essa foto e eu desmanchei-me a rir com aquilo porque parece que houve um estalo e percebemos os dois ao mesmo tempo e fizemos a mesma cena ao mesmo tempo e foi super engraçado. Tipo, é uma cena que eu estou a passar atrás do teu irmão. Só que depois o teu irmão para no meio e eu venho mais para o pé de onde estavas a fotografar. Mas no geral foi uma experiência super engraçada. Foi a primeira vez que eu fotografei e estava lá assim com alguém tipo conhecido e que me deu bem. E pá, yeah, foi uma
E
experiência.
os Advent Gang, tipo, ambos fizeram um espetáculo engraçado.
Yeah,
Tipo,
verdade.
eu já tinha visto o Zé, talvez, os 4:30, não, mas foi uma cena engraçada, os gajos dão um espetáculo engraçado e eu estava um bocado receoso por ser tipo dentro de um espaço, tipo, poderia não ser a melhor cena de sempre, mas foi, ah, yeah. Bacaninho.
É uma merda para meter no currículo. De manager. Manager do fotógrafo da agência, da
Epá,
convosco.
yeah, eu faço esta cena da agência é sempre engraçada, tipo, que nos dá um bocadinho de credibilidade nestas cenas, né? Obviamente que não é nada demais a agência ainda, mas nestas coisas ajuda.
Não, precisava de
Tipo,
perguntar isso, estava curioso.
olha o vídeo aí.
Pá, eu acho que não tenho isso. Ou tenho? Ah, estou a ver, estou a ver. Era eu a cantar o Wet Bad Gang no meio. Mas sabes que foi, acho que a primeira vez que eu, ou seja, estava a fotografar. E também estava um bocado a fotografar os Wet Bad Gang mais à vontade porque já os tinha fotografado uma vez. Então também já sabia o que é que haveria de esperar. Tanto tipo, também já sabia como é que ia ser o set, tipo, mais ou menos a ordem das músicas. Eu sabia o que é que eles iriam fazer. Então acho que foi a primeira vez que eu consegui estar a fotografar e conseguir, tipo, parar para aproveitar um bocado a música. Estás a ver? Enquanto estava ali. Ou seja, estava também a ouvir o espetáculo um bocado. O que raramente acontece. É muito raro. É a única vez que
Sim,
vi
porque
assim um
nós
espetáculo.
temos músicas limitadas para perceberem, nós não temos lá o
Yeah. Normalmente são só
quase tudo.
três. Mas deram-nos duas. Nos Wet Bad Gang. E ontem deram-nos, tipo, quatro, cinco. Isto depende da artista para artista, mas nós temos um tempo específico para lá estar. E é engraçado. Eu estava lá na frente e estava a aproveitar. Mas eu acho que isso, pá, é um bocado complicado de explicar, porque já tive várias vezes a fazer isso e nunca aproveitei. Eu acho que a única vez que eu parei para ver um concerto foi o da Florence and the Machine no Calorama. E não se compara, tipo, a cena de estares a divertir-te, a observar e a cena de estás a trabalhar. Então ter parado esse bocadinho e ter aproveitado a música enquanto estava a fotografar. Foi engraçado. E é normal que as pessoas perguntem, já me perguntaram várias vezes, a cena de, ah, isso é bué fixe, tu vais ver os concertos tipo gratuitamente, ou tipo, vais ganhar dinheiro e estás a fotografar e ainda consegues ver o concerto. Pá, e eu digo isto a toda a gente. Isso na vossa cabeça parece fazer sentido. Mas se vocês estivessem com a cena de estar a trabalhar, vocês não iam conseguir prestar atenção ao concerto. E tu perdes completamente a noção do que é que se está a passar, só focas no que eles estão a fazer, porque é normal, tu queres tipo, tirar a melhor fotografia possível, ou queres tipo, pelo menos criar um set de boas fotografias, e tu perdes completamente a noção, tipo, do que é que a pessoa está a cantar. Estás a ver? Pá, isto é uma coisa super real, pelo menos para mim, não sei se as outras pessoas são assim, mas acho que devia dizer isto. Yeah. Mas pronto, não
Mas
me vou
pronto,
esticar nisto.
sigam aí, Deval e Gonçalo Silves, qualquer coisa.
Yeah, mas não vou esticar nisto. Queria só perguntar isso ao André porque acho que é uma experiência sempre engraçada. E pronto, olha, podemos passar para o nosso próximo tema, se é que temos tema, não é?
Não, eu tenho aqui um vídeo, pá, que eu acho um vídeo engraçadíssimo, que é da gangue mais perigosa do mundo. O vídeo é bem antigo, ok? Pá, mas eu acho engraçado. E de certeza que o Gonçalo não vê isto, porque isto é mesmo tipo de merdas que eu, quando não tenho nada para fazer, vejo. Que é raro. Estou a brincar. Mas.
Yeah, eu estou sempre a fazer coisas.
Não, não estou, mas tipo, isto é o tipo de merdas quando eu não tenho mesmo nada para fazer, é o que eu venho ver. Isto vai parecer meio estranho. Mas pronto, eu gostava de
Mostra-me isso.
mostrar.
Mostra-me isso. E tu sabes que houve uma
Epá,
altura que eu.
dá-me aí permissão para a tela. Pá, isto a minha neta
Tens
está a funcionar
permissão,
muito
tens permissão.
bem. Por acaso
Mas
tem.
eu acho que nunca te contei, mas houve uma altura em que eu era hardcore fã do Você Sabia. E eu via tipo os vídeos todos.
Ah, isto é de você saber. Pá, vou-te passar aqui para o
Exato.
Sune, espera aí.
Não, já, vai na volta, eu já vi esse vídeo. Mas eu não sei porque é que vamos reagir a isto. Pá, o André diz que é engraçado e eu vou ter de confiar na palavra dele.
Pá,
Portanto.
isto podia ficar em grande aqui.
Há 5 anos. O gajo agora está de bigode.
Epá, espera aí. Eu partilhei só, vê lá.
Você conhece algum?
Partilhaste, partilhaste. Partilhei? Tá, mas está um beco pós-altos, não está?
Não percebi muito bem.
Animara Salvatrucha,
Ah,
conhecida também por quê?
está um bocadinho. E tá, é aquele som de. Parece que tá no fundo do túnel. Estás a ver?
É, porque eu
Isso é.
acho que eu estou. Espera aí. Porque eu acho que. Pá, isto vai-me acabar a meio do coisa. Porque eu acho que estou. Tu estás a ouvir porque eu estou. Espera aí, assim vai dar. Porque tu deves estar a ouvir o meu outro computador.
Ah, ok.
MS-13?
Agora já tá bom, agora já tá alto. Agora tá alto, agora tá
Também
bom.
conhecida como a gangue mais perigosa do mundo.
Acabou?
E o vídeo de hoje então vai
Baixa um
ser
bocado.
sobre essa gangue, o que eles fazem, como eles atuam e por quê.
Mais?
Já, mais um bocado.
Espera aí, então, como é? Se calhar.
É só baixar o som, mano.
Eles são considerados a gangue
Tá
mais
melhor, tá
perigosa
melhor.
do mundo.
Consegues me
Mas
ouvir?
antes já sabe, né? Desce a telinha pra baixo e clica no botãozinho vermelho pra se inscrever no canal,
Não,
tá bom?
quando
Vocês estão
tiver a
vendo que estão
falar,
saindo vários
mete aqui
vídeos.
stop que é para só ouvir bem, estás a ver?
Sim, mas tu tens mesmo de falar porque tens o vídeo dado de fundo. Tens de parar, tipo, o vídeo para falar. Porque senão não se percebe muito bem.
Sim, ok.
Pronto. Então eu acho que você não quer perder nenhum vídeo aqui do Você Sabia. E se você é um
Mas
fãzinho, pode deixar logo o seu
uma cena,
joinha!
antes de começar, porquê este vídeo? É a minha questão.
Pá, curto e acho que há aqui coisas para tu comentares. Acho que é engraçado.
Ok.
Tipo, não é um vídeo para rir, mas acho que é engraçado.
Ok. Por mim
E
tá
depois,
excelente.
no final, temos que dizer se conseguimos ou não entrar nesta gangue.
Tá bem.
Tá?
Sim.
Tá. Melhor, quem dos nossos amigos é que era capaz de entrar nisto? Ok.
Ok. E agora, puxa a vinheta.
Bora.
Eu já não ouvi isto. Puxa a vinheta há bué tempo.
A gangue mais perigosa do mundo. Matar, estuprar e controlar. Esse é o lema da gangue Mara Salvatrucha, ou também conhecida como MS-13. A gangue mais perigosa do mundo foi formada nos anos 80, lá em Los Angeles, Estados Unidos. O MS-13 é uma gangue formada por imigrantes salvadorenhos, lá de El Salvador, que buscaram refúgio nos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Eles são conhecidos por terríveis atos de violência, atuando em toda a América Central e até mesmo no Norte da América. Para matar e fazer os seus crimes, os membros dessa gangue preferem utilizar machados e facas, pois essas armas tornam a matança mais fria, mais cruel. E os caras dessa gangue preferem isso.
É dar um tiro assim, né?
Ah, isso aí
Muito
não tem nem
fácil, né?
graça. Pô, mano, é arma.
O bagulho é
Bagulho é
enfiar
faca. Machadada.
machadada tipo Kratos. Não.
Outra coisa
Mas.
muito marcante.
Epá, há uma merda. Isto é bué real. Porque os gajos dizem tipo as cenas das armas. E eu fico tipo a pensar: como é que será levar uma machadada? Ou tipo uma facada? Ou isso. Só que eu não pensaria se eles não mostrassem imagens. Porque depois os gajos metem imagens do machado que os gajos utilizam, de uma faca cheia de sangue. Toda a partida, tipo laminada, e tu ficas a
Toda
pensar
cheia de dentes.
qual é a sensação? Porque, tipo, se eu não visse a imagem, nem me questionava, mas depois vi a imagem e agora penso: como é que vai ser levar uma machadada ou uma facada destes gajos?
Mano, é que tu. Mas é que é o que o gajo está a dizer. Levas um tiro, é tipo, já está.
Ah, não, já, tiro. Eu já vi vídeos de sobreviventes de ataques às escolas dos Estados Unidos, vi uma rapariga a falar sobre isso, e ela diz que a sensação de levar um tiro é quente. Tipo, tu sentes um calor enorme no sítio onde tu levaste o tiro. Estás a ver?
Ah,
E.
porque aquilo é bem quentíssimo, a bala.
Não, e há claro, mas. Ou seja, tu sentes a dor e sentes tipo uma cena bué quente, pelo que ela explica. Mas aqui com a faca, tu não sentes, porque a faca é fria, a lâmina é fria e não vem quente.
Tipo, não quero imaginar, mas
Eu acho que é
deve.
mais. Tipo, acho mais agoniante, se calhar, levar uma facada. Estás a ver?
Não,
Ou uma
sem dúvida.
machadada. Pá,
Aí,
do que um tiro.
uma machadada é sinistro.
Uma machadada. Uma machadada aqui no pescoço, tal.
Ah,
Já
isso é o
imaginaste?
fogo, acho que.
Pronto. É complicado. Ou aquele gajo que agora morreu no bairro alto, que levou tipo com a garrafa partida.
Aí, mas aquele começou a ser bué da sangue.
Não, viste a quantidade, estás a ver? É a cena que tu não imaginas se não vês imagens, mas depois tu vês uma imagem ou do que foi utilizado para matar ou assim, mano, fica logo complicado.
Mas esse gajo foi bem feito, esse gajo foi bem feito.
Foi bem feito o quê?
O gajo estava a tentar assaltar os outros.
Mano, já vieram-nos comprovar isso. Tipo, não é a realidade. Ele estava a proteger a rapariga que estava atrás, pelos vistos. Pois, agora. E agora ficamos neste impasse. É que, pois, estás a ver? É uma situação... E depois é a parte Mike. Nós nunca sabemos o que é que o outro fez.
Pois.
E eu também não posso estar aqui a defender totalmente um lado ao outro, porque eu não sei, estás a ver? Mas não deixa de ser frio, tipo, independentemente do que fosse que te estava a passar, pá, é lixado, mas vamos continuar com as gangues, que eu já estou assim, já acho que já sei uma pessoa que pode entrar.
É?
Acho que sim.
Que mesmo.
Os membros dessa gangue são as inúmeras tatuagens em seus rostos. Símbolos, marcas, até mesmo o próprio nome da facção tatuado na cara, tudo pra amedrontar, passar um medo, sabe? Pessoa estranha, medonha.
Sim, e também sinal de lealdade entre os membros da gangue, né? Pra marcar que eu realmente faço parte dessa parada aqui. E em pouco tempo em que essa gangue foi criada, ela já se tornou ameaça internacional.
Alerta vermelho.
Pô, mano, nós estamos a pegar num tópico de merda. É que a qualquer momento, se nós gozarmos com os gajos por algum milagre ouvem o nosso podcast, mano, esquece. Estás lixado. É que eu já ia dizer, com aquelas tatuagens aposto que os gajos não conseguem gajas nenhumas.
Mas não conseguem.
Pois não!
Mas eu já te vou explicar como é que eles vão comer gajas. Eles vão dizer aqui no vídeo.
Dizem mesmo?
Dizem.
É mortas, aposto.
Até dizem mais do que uma forma.
São os membros da gangue.
Aí, eles são canibais.
Como já falamos, os membros da gangue MS
André,
são
esse nariz enorme de
totalmente
lado não me entra.
As tatuagens contam histórias e crimes, e também servem como lealdade à gangue.
Existem vários tipos de tatuagem para provar a sua aliança com a gangue. Uma das mais populares é o chifre do diabo.
E outra coisa muito importante para eles é o número 13,
que além de ser um número mágico para eles, também está presente em suas tatuagens. Ou em forma de número, ou por exemplo, número 6 e 7, que somado dá 13, eles adoram coisas que remetem ao número 13.
Capaz de o cara ir lá e tatuar
13
13
linhas.
foices, tá? É
É.
13 espadas, tudo é 13, tá ligado?
Ou tatuar, sei lá, seis
6
animais
isso.
e 7 outras coisas.
E mesmo eles sendo sanguinários e cruéis, o sinal da oração com as mãos tem um significado muito importante para eles.
Perdoe-me, mãe, por minha vida louca.
Pelo menos, né, eles respeitam a mãe, não dão facada nelas.
E a maioria das tatuagens feitas pelos membros dessa gangue são ligadas a símbolos religiosos, com uma mistura de imagens cristãs.
Caralho, aquele Jesus Christ estava meio dificuldade.
O
Para lá.
cara parecia mais uma caricatura.
Dessa gangue são ligadas a símbolos.
Isto é uma caricatura de Jesus Cristo. Isto, eu quase certeza que mataram o tatuador depois disto. Da
E
maneira que isto está.
depois, mas os gajos acolhem outras pessoas na tribo. Olha lá, aqui do lado esquerdo é mongoloide.
Não, esses devem ser os gajos que estão na iniciação, não é? Aposto.
Ainda não tem tatuagens, não?
Exato, nenhum deles tem tatuagens. Mas sabes que eu acho que há uma merda nas gangues que me lixam um bocado. É que eles têm sempre filiação com Jesus Cristo. Parece que há um contrato previamente feito, que é tipo, nós fazemos muita merda, mas Jesus Cristo protege-nos. É tipo,
Está connosco.
qualquer coisa, eles estão bem a importância a isso. E faz, pá, faz-me confusão. Como é que os gajos fazem esta merda toda e depois é tipo, Jesus Cristo no comando. Eu matei por Jesus Cristo.
Nós devíamos ter um intervalo, não devíamos?
Isto vai haver um intervalo daqui a um minuto, mas dá para ouvir mais um bocadinho.
Um
Pá, não.
minuto?
Está aqui 1 minuto e 42. Se
Ok.
calhar enchemos só isso até ao intervalo e depois continuamos o vídeo. Não,
Com uma mistura
vamos
de
gozar com a
imagens
cara desses
cristãs.
bacanas que estava ali enquanto fazemos tempo.
Os membros
O
dessa
gajo
gangue
tentava-nos
são
dizer.
ligados assim.
Então esse gajo da direita, mano, olha-me esse
Do lado direito é pedófilo.
Olha este bacana mesmo à direita, que está a chegar as tatuagens do gajo.
É
Ele tipo a
esse,
pensar.
esse aí é pedófilo, é
Ah
esse
não,
o
eu estava a
pedófilo.
falar do outro, que tem o sinal na cara. Olha-me a cara do homem.
Os gajos são bué da feios todos. Mas tu já vais perceber como é que eles engatam gajos, deixa isto, acredito.
É? Pronto.
Religiosos, com uma mistura de imagens cristãs e satânicas, para mostrar a luta entre o bem e o mal dentro de si mesmo. É coisa de louco, né, velho?
Para entrar na gangue não é fácil. E ser.
Coisa de louco, né? É verdade, né, cara? Mano.
Certamente não é para os fracos de coração. É só pra gente cruel e fria.
Para se tornar um homeboy, né, como eles chamam, antes de tudo você tem que matar.
Deixamos isto para depois do intervalo.
E eu só quero ver o.
You watch them.
É. Devíamos fazer a
Pá, mas...
nossa. Para intervalo, para irmos para intervalo.
Espera aí, eu posso meter aqui uma música, epá, e vamos de...
Olha o copyright.
Direto. Vamos direto já até que se for.
Já não vamos ser monitorizados. Já não vamos ganhar nem com isto. Fiquem bem. Até já.
Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais.
E
Dividi,
multipliquei
multipliquei com
com
três
três casas
casas
decimais.
decimais.
Estamos aí?
Estamos de volta. Acabámos a meio dos 4:30 a cantar. Viste o vídeo? O som que eu te disse
Facto,
para
foi
ouvir?
engraçado. Vi ontem à noite, sim.
É.
Devo continuar?
Se calhar vais direto partilhar som. Oh, calma, não. Já dá som
Cruel
deles.
e fria. Para
Tá bom?
já. Bora.
Se tornar um homeboy, né, como eles chamam, antes de tudo você tem que
Homem
matar um
boy.
membro de uma gangue rival. Aí os membros mais fodões da MS vão votar para ver se você entra ou não.
Caso você consiga os votos suficientes para entrar, vem a parte 2 do desafio,
que seria apanhar dos membros da gangue que votaram a favor. E isso durante 13 segundos contados lentamente.
O cara apanha para provar que o cara é casca grossa. Depois de se tornar um membro.
Olha que casca grossa.
Casca-grossa.
Mano, 3 segundos a vá no focinho sem poderes defender.
Não, e é aquela cena do gajo. 13 segundos bem lentos.
Contados lentamente.
É tipo. 1. 2.
Lá. 2, alguém.
Já está o gajo desmembrado e eles tipo. 13. Consegui! Aí, esses cachorros malucos,
É
esquece.
caça grossa mesmo, cara. Fodão.
Não pode
Mano,
quebrar nenhuma regra
bravo.
da gangue.
Pequenas violações como ficar bêbado ou sacar uma arma podem levar a surras e torturas graves. Então não é que você entrou no grupo que você pode sair bancando louco, não. Você tem que se comportar, rapaz.
E violações mais sérias, como não proteger as costas de um parceiro, podem levar até a morte do cara.
Ô, louco, então você tem que ficar mais preocupado ainda
Com os
com a
outros,
gangue,
com a
né, em
gangue, né?
si.
Você não tem que ser valentão, tá ligado? Você tem
É,
que
mano.
respeitar
E
o
ajudar.
lance de sacar a arma, né? Tipo, tem uma arma, sou foda, isso aqui.
É,
Não.
você vai trazer perigo às
É,
vezes.
não, você tem que usar a arma só quando você precisa, entendeu? Eles nem gostam de arma. Imagina, você quer dar facada, né?
E existem conspirações dizendo que a MS-13 está totalmente ligada com a Al-Qaeda.
São primos um pouco distantes, mas bem loucos, né?
É, tem os mesmos princípios, sei lá.
O MS-13 glorifica a violência acima de tudo e fez de El Salvador a capital com mais assassinatos no mundo.
Mano, esses caras são sanguinários. Eles. Se alguém.
Mas vocês não viram o vídeo, mas... Caputas.
Não, não, não. Nós estamos aqui há 4 minutos e 28 segundos do vídeo e já vimos para aí 50 gajos a levar tiros diferentes.
Aí, mas é que este é mesmo explícito. O homem está só a andar na rua, chega lá o bum, 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 junto ao gajo.
E os gajos, ligação à Al-Qaeda, pimba, mete foto do Bin Laden com o melhor amigo, mesmo. Aí, esquece. É tipo imagens mesmo explícitas. Isto... Sorte é que nós metemos que o nosso conteúdo para o Spotify é explícito, é a parte boa.
É isso, olha lá. Mas nós também não mostramos, não temos vídeo. Apesar de agora podemos ter.
Não, mas também nós nunca fazemos isso. Isso estava um trabalho do caraças.
Mesmo. Sempre vai daquela vez. Para.
Mexer com eles, arranca a cabeça, arranca membro, tá ligado? Tipo
Ai,
essas coisas de
mano.
tortura. E pra piorar.
Cadê a cabeça?
Porra, mano. Esses gajos não ganham dinheiro com estes vídeos a mostrar essa merda. São completamente desmonetizados.
Olha lá.
Se você for um membro e fizer uma coisa que eles não gostarem, eles pegam, abrem o cara e deixam aberto igual tapete, mano. Tá ligado? Só a cabeça e o
Meu caro.
couro pra poder servir de exemplo. Pra você entrou nessa parada e, mano. Além.
Escultura, tipo aquela merda a buscar escultura para dar exemplo.
É meramente exemplificativa.
De tudo que já falamos, a gangue ainda tem controle total de uma prisão em El Salvador.
Como
Como que
assim?
uma gangue tem controle de uma prisão? É.
Muito dinheiro, né?
Aí deve mandar só quem eles querem, né, pra ir preso lá.
É, aquela
Não é uma
briga,
prisão,
cara.
prisão, tá ligado? É uma prisão que fica na mão de uma facção.
Exato, mas aqui lá dentro
Não
tem
se arrisca a
droga,
entrar,
tem
filho. É? Acho que isto é
arma.
aquela prisão, que a polícia não se arrisca a entrar.
Não, não, tá só do lado de fora.
Exato, que é aquela que é inspirada na cena do Prison Break.
Yeah, do segundo.
Da terceira temporada.
Sim, é da segunda prisão em que ele está.
Exato.
Tudo, entendeu? É tipo suave.
Tem até polícia presa.
É, playground deles, entendeu? E essa prisão, galera, é tão pesada e tão temida que os guardas ficam do lado de fora.
É, quem manda lá é o MS-13,
É.
né? Guarda não tem poder nenhum ali dentro. Prisão em El Salvador. Essa prisão se chama de Ciudad Barrios e, como já falamos, é totalmente administrada pela gangue MS-13.
E como os guardas não podem entrar lá dentro, a única coisa que o governo faz é manter do lado de fora o exército salvadorenho.
Para pelo menos, né, evitar que alguém fuja e
É, que
tal.
aconteça a desgraça, né?
É,
Porque senão.
mas lá deve ser a terra deles, né?
Não, lá dentro é eles que mandam,
Um
né?
deles.
Só. A gangue comanda essa prisão por dois motivos. Um, porque eles não poderiam ser presos junto com outras pessoas.
Olha esta merda. Tens tão fedido, tão fedido. Tu vais para ser preso e tens que, tipo, tirar outros presos. Os outros presos também fazem merda. Não, mas os outros presos têm que sair de lá, que é para não morrer.
Mano, isto é basicamente uma prisão para crianças com necessidades especiais.
Yeah. Isto é tipo APC.
Mas é tipo, mano, é essa cena que tu és mesmo. Fazes
Yeah.
um trabalho tão bem feito que os gajos não te querem noutra prisão para não.
É que, tipo, não querem outros presos que também são fedidos na prisão contigo.
Mano.
Yeah, é foda.
Porque senão os caras do MS-13 matariam os outros.
É um perigo para os outros presos, né? E o segundo motivo é que essa gangue é muito fria, você já sabe disso. Então não seria nada legal ter policiais lá dentro. Porque senão a gangue iria matar todos os policiais. E aí então jogou a prisão para a mão da gangue, né? Vocês se viram, cuida dessa porra aí.
Fica aí
Fica aí
dentro.
dentro. Não mata outros presidiários, não mata também a polícia e.
Vivem aí.
É, fica aí, vai.
É, mó vida lá dentro.
Melhor do que. Oxe, o coração já saiu da sua testa.
Poxa, como?
Ué?
Eu não passei mal nada.
É, se você quer salvar o mundo, eu te dou a parte de trás.
Essa prisão foi construída com a capacidade máxima de caber 800 pessoas, só.
Mas desde
Pera,
2015
pera,
a
pera.
prisão já passou dos.
Ok. Eu ia tentar. Eu ia fazer tipo tentar adivinhar quantos membros, mas já apareceu. É que eles
É.
tinham lá. 800 membros, atenção. Barato.
Passou para
Quantos
3
eram?
mil.
3 mil membros. E aí o bagulho pega fogo, né? Tipo uma cidade, velho. Cidade caótica.
E o engraçado é que lá dentro não é uma prisão comum. É igual aqui fora, entendeu? Lá eles vivem livres lá dentro, vamos dizer assim. Não é aquelas celas, não
É
é.
como eu falei, né? É uma cidade caótica. Lá tem padeiro, carpinteiro, enfermeiro. E é claro que muitos desses profissionais não são formados, mas mesmo assim, tem.
E às vezes.
O enfermeiro mesmo, tipo, então o que aconteceu? Então davas numa luta de ruas, tem uma faca no pescoço. O que é que dá para fazer? Chega lá o gajo como enfermeiro, espeta o outro e mata o gajo. Pronto, está resolvido. Vamos embora.
O gajo já com um recorde bué desenvolvido de médico. Ele tipo, já cuidei de 300 pessoas que levaram facadas no pescoço, outros 250 que levaram tiros, já tirei 5 bebés grávidos de 5 bacanas diferentes.
Mano, também há
Merdas mesmo
mulheres.
fora de série.
Vais ver.
Será que. Não, agora vai falar das mulheres.
Os criminosos, né, que
É
acabam indo para
óbvio.
lá e viram outra coisa. O cara vira o cara do mercadinho, do contrabando, do cigarro. O
É,
outro
cada um
cara.
vai atuar no que sabe fazer de
Tá
melhor,
ligado?
né?
Mó brisa louca, mano. Sim, nunca quero ir para esse lugar, isso é louco. Outro grande negócio do MS-13, galera, é o tráfico humano.
Os membros costumam recrutar jovens imigrantes da América Central. Geralmente recrutam mulheres fugitivas e forçam elas a se prostituírem.
E eles também montam casas de prostituição infantil. E já 9 dessas casas foram descobertas. Mas o número de casas.
Gostam de apostar na formação também.
Mano, isso é muito grave.
Eles apostam na formação.
E só terem descoberto 9. E, puta, há 5 anos. Em 5 anos os gajos, se calhar, já abriram mais tipo McDonald's, que abre estabelecimentos todos os dias em qualquer parte do mundo.
Yeah.
E pode ser muito Exato. Mais.
E isso tudo é feito pois gera um dinheiro muito fácil pra gangue poder movimentar os seus crimes.
A gangue vai atrás de todo o dinheiro fácil. Seja sequestrando pessoas para a prostituição, seja sequestrando pessoas para vendê-las, seja roubando coisas para vender, seja traficando drogas, seja traficando arma, tudo que é fácil pra eles, eles estão dentro.
Vai lá numa gangue rival pequena e mata todo mundo.
Leva tudo embora.
Pega tudo dos caras, é. E não existe um real líder dessa gangue. Como ela atua internacionalmente,
os gajos são tipo o Robin dos Box.
Mas eu questiono um bué isto. Ontem estava a falar isto contigo no concerto dos 4 e meia. Que é tipo, olha, os 4 e meia, pelo que eu percebi, eram 3 enfermeiros, 2 engenheiros e 1 professor de música. Eu acho que é isto, imagina. Se vocês curtindo 4 e meia e sabem e eu estou a me enganar, peço desculpa. Mas foi uma cena assim. E eu estava a dizer ao André, já viste o que é um... Agora nós juntamos-nos e dizemos, aí vamos criar uma banda com um arquiteto, com um gajo da tropa, com o André, com um fotógrafo, com o André que controla barcos. E pronto, temos uma banda.
E depois,
como é que esta merda surge?
Os 4 e meia, é tipo, como é que ninguém teve cabeça para dizer não, que bela merda de ideia que vocês tiveram.
Exato. E como é que foi este, mano? O gajo que criou a merda da gangue foi tipo, sentou-se com um amigo e foi tipo, ai, eu tenho uma ideia incrível. E claro que o amigo ficou tipo, não, essa merda é mesmo brutal. Yeah. E começou.
Então, e qual é que é a tua ideia? Então eu vou-te explicar isto, mas isto pode ser complicado de perceber. Então, nós queremos uma gangue que mata toda a gente. Mas espera, não é uma gangue normal. Não usamos armas de fogo. Facas e machados. E o outro está do outro lado. Não, foda-se, tu és genial, cara. Foi isto que se passou, mais ou menos.
Ao longo do tempo, arranjamos maneira de conseguir ganhar dinheiro com isto. Ah é? Sim. Criando negócios de prostituição infantil e feminina.
Tráfico de armas, tráfico de droga. Ligamos ao Bin Laden para o gajo juntar a nós.
Fazemos uma parceria. Yeah. Fotozinha a dizer, assinámos contrato com a formação Al-Qaeda. Uma foto com a t-shirt.
Do Al-Qaeda, aí, um colete bom para aqui, para assinar.
Yeah. Mas, epá, eu gostava mesmo de estar sentado no momento em que essa conversa houve. Porque o gajo teve de criar. O gajo não foi tipo, um dia acordou, falou com o total de 0 pessoas e tipo, criei a MS-13. Não, mano, ele tem de ter pessoas que entrassem. Eu curti mesmo ter visto como é que essa conversa se desenvolveu. Mas é.
Bora lá.
Tendo pequenos polos em vários lugares do mundo, em cada canto tem algum criminoso fodão dominando aquela área. Alguns caras já foram presos, mas a gangue continua fortemente. Recentemente nos Estados Unidos, um membro do MS-13 foi acusado de matar um cara brutalmente na rua.
Isso aconteceu lá em Washington, perto de um parque. O homem do MS-13 pegou um cara, esfaqueou ele 100 vezes, arrancou a cabeça dele
e arrancou o coração também, velho.
Isso tudo, mano...
Era para o coração não se estragar. Já viram quão difícil é arranjar um coração saudável? O gajo foi ajudar aqui para o transplante.
Mano, fora de brincadeiras, estes gajos devem ter ligações com mercados negros e assim, na boa. Tipo, de onde é que os corações vêm? Mano, e é questão do gajo ter dado 100 facadas em sítios diferentes e não ter danificado o coração. O gajo já sabe mesmo as medidas, onde é que o coração está, já tirou tantos. É o gajo a esfaquear à volta do coração. Fazer assim.
O gajo fez logo a autópsia.
Quando o gajo chega lá é só tirar o coração, já está mesmo ali, mesmo a brilhar. Tá, né? O gajo só faz assim.
Bora.
Não, assim, é qualquer dia comum.
Não, ele podia ter matado o cara, mas ele quis fazer desse jeito. E pra piorar, esse membro aí que a gente tá falando, que cometeu esse crime, tinha apenas 19 anos. 19 anos, mas já tinha muita maldade no coração, né, mano?
Devia estar fazendo o pai.
O outro, mano.
Poder entrar, né?
Pra provar, né? Olha aí como eu sou ruim. Isso é louco.
Hã?
19 anos, mano. Isto é... Yeah. É assustador.
Agora é que vem a parte mais assustadora.
É?
Bora. Agora vou-te fazer uma pergunta. Os homens, para entrarem, têm que levar a porrada durante 13 segundos.
É.
O que é que achas que as mulheres têm que fazer?
Eles aceitam mulheres. Aceitam. Tipo na gangue. Devem ter de se prostituir para eles. É uma merda assim do género. Quase certeza.
Deus me livre.
E o grupo não é formado só de homens, também tem mulheres. Bem pouco, mas tem.
E assim como os homens para entrar na gangue, a mulher tem que fazer vários testes para poder entrar. E entre um deles é transar com todos os irmãos da gangue.
Nossa, mano, deixa pra lá, velho. Se eu fosse menina, eu não ia querer entrar.
Yeah.
Com todos os irmãos da gangue, como assim? Tipo. Com a população toda da gangue?
Não sei, mas.
Mas os irmãos deve ser tipo só um nicho,
Yeah,
tipo
deve
uma
ser
cena.
ali umas pessoas mais próximas dele. Que é uma merda, né?
Entrar nessa fita, não, sai fora. E
Já
caso você
estava à
entrou,
espera que tu
queira
dissesse
sair,
que é
não
uma
é?
cena. Yeah, brutal. Acho que.
Também faria, duraria. Se fosse melhor.
Desiste.
Esquece.
Esquece,
Você
velho.
fez merda de entrar.
É,
Não
já
sai,
era
já
agora.
era. Você vai virar tapete. Opa.
Vai virar tapete.
A maioria das pessoas que entram na gangue e querem sair, elas saem mortas.
É. Então,
Basicamente.
ou você entra, se decidiu entrar, mano. Não, eu acho que você que tá assistindo esse vídeo não vai querer entrar nessa parada, né? Então, tá bom, tá
Tá
tudo
ótimo.
certo.
Só pra saber mesmo dessa gangue.
E hoje em dia, essa
Tá bom.
gangue já possui mais de 70 mil membros. 70 mil cara louco, tatuado, que mata todo mundo.
Tá bom,
E aí,
que isso?
mano, o que você tá fazendo?
Que
Pô,
é
tira a máscara, velho. Você tá mó.
mexicanos tatuagens.
Sim, mano.
Pronto.
Isso é o fim?
É.
Ixi. Ah,
Então, quem é que é a pessoa que achas que devia entrar?
é tu, mano, clarissimamente.
Ok?
Puta, eu acho que tu gerias mesmo bem esse negócio. Tu ainda conseguias rentabilizar mais do que estava a ser rentabilizado. E depois não é só a cena, mano, é que tu tens mesmo cara. Tu estás a ver? Tu tens mesmo cara destes gajos. Tu
Mano,
primeiro és careca,
mas eu
tens
acho que eles
bigode.
têm um problema. Que é,
É tudo,
tu
basicamente.
conhecias-os?
Sim.
Conhecias ou não?
Ah, não. Nunca tinha
Pois,
visto
falta de
assim.
marketing. Eles precisam trabalhar connosco, marketing digital.
Não, é o que eu estou a dizer,
Eu
mano.
vi a
E
mail
tu tens
ontem.
mesmo.
Eu
Sabes
vi
que tu
a
tens
mail
mesmo
ontem
cara de
e eles
mexicano?
proposta. 5 mil dólares. Criar um
Onde é que tu
website.
tens mesmo. Oh, mano, esquece. Eu metia-te lá, sem tirar nem pôr. Tens
Yeah.
mesmo cara de quem conseguia gerir aquilo bem. E depois
Yeah.
já tens o estilo, Zé. Tens o bigode, tens o cabelo rapado. Puto, eu vi ali bué gajos carecas iguais a ti. Eu até pensava que eras tu que tinhas aparecido no vídeo.
Yeah. Mas 3 segundos de porrada eu aguentava no máximo 2.
Yeah, o resto de dias, bandeirinha branca para o ar. Os gajos a cagarem-se
Já estava
completamente.
morto, mano. Esquece, acabou. Pá, yeah. É o quê? Agora é um vídeo mais alegre, pá, que isto também.
Yeah, não tarda, fazemos 2 horas de podcast.
Oh, também fazemos tão poucos, temos que compensar. Tenho outro bom.
Quiropraxia Paulista.
Pá,
Ok.
é.
Mas é esse o vídeo?
Não. Eu nem sei o que é que.
Mano, então mete aí uma música que no outro dia eu vi no autocarro com aquele rapaz quando eu estava lá nos 4h30
É
e ele
de quem?
perguntou-me. Hã?
É de quem?
Eu não sei o nome, sei o nome da música. A música é Chupa-me o Rabo. Mete aí. Estou a falar a sério, mas mete e eu quero que tu dês a tua honesta review. E ele perguntou-me qual era a pior música que eu tinha ouvido e eu lembrei-me dessa música. Não tenhas. Não, essa já demos react. Essa já demos react. Cheia de
Chupa-me.
puto. Chupa-me o rabo.
É a música dele, não vai ser?
É, acho que o gajo se chama Lil Torpedo. É isso mesmo. E se vocês já ouviram, aproveitem. André, tu nunca ouviste isto, foi não?
Não.
Ah, então estás prestes para.
Esta música é para todos aqueles que dizem que as minhas barras são podres e que a minha lírica é uma merda. É pá, chupem-me o rabo. Este não é para vocês. Cláudio, aumenta o som, pá. Ya! Chupem-me o rabo, 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 chupem-me o rabo. Eu saio à rua e as pessoas a falar. O meu flow é uma merda e que eu não sei rimar. O que vocês não sabem é que eu estou-me a cagar. Vou abrir as nádegas e o meu ânus vão chupar. Ya, chupem-me o rabo, é o que eu vou dizer. Vou-te pintar de rosa para ficares a condizer. Com o meu rabo, órgão do meu corpo que vais lamber. Até eu ficar assadinho, até o meu cu arder.
Chupa-me o rabo, eu também quero. O meu intenso vou trazer a trigo do Paulinho. Eu vendo casas tipo Nelson Favas, eu tô rico. Jogar ténis, eu tô muito desportivo. O teu pai é sem abrigo. Eu dei-lhe moedas. Resende Evil brinca com amoebas. Abriu o meu rabo.
Ya! Yeah. Chupem-me o rabo!
Uma coffee break, 2 horas por uma costa, caralho!
Mano, isto é só no freestyle, hein? Mano, estamos aqui! Shoutout, Joel, meu puto, lateral direito do crime, mano!
Shoutout, Dustin Favas!
Facto. Qualidade aqui. Eu perdi o botão do YouTube, nem sei porquê. Tu percebes? Eu estou sem botão do YouTube a sair daqui.
Não há problema, clica escape, não vai, não aparece nada.
Não, não, peraí. Perdi mesmo o botão. Ok.
Ah.
Ok. Pá, não, mas agora estou bem curioso, é que tenho aqui outro. Lamba, dama, lamba, musculhões. Portanto.
Aparecem os recomendados?
Parece. Portanto, vamos voltar aqui e vamos ouvir isto.
Aí, calma. O Lil Torpedo tem uma música a dizer fuck Lil.
Aqui na casa.
Tem uma música a dizer o quê?
Fuck Lil. Portanto, a seguir já sabemos. Eu acho que ouvi isto.
Nova batida. Dá-lhe música. Esta é para ti, dama, que me chamas patrão. Que me mamas a gaita, que me coças o colhão. Só de te ouvir fico logo com a tesão. Fico todo rijo, não aguento a pressão. Deixas-me todo teso da cabeça aos colhões. Meu pau fica potente, arrabento com os botões. Lembra-me os colhões. Lembra-me os colhões. Colhões. Lama-me os calhões. Muitos não conseguiram mamar o meu ferrão. Aguentas com o meu ferro e ai não paras não. Este boca a boca e meia com um melhetinho. Engolas essas merdas ou levas com o menino.
Malala, bajoras, rasta, macalele. Ou somos cabrões, pintilheira, produção.
Lama-me os calhões.
Obrigado.
Estamos a ter mesmo de qualidade.
Ah, não, é fuck mini preço. Epá. Isto é tão mau. Mas a produção é intensa. Notou-se que eles fizeram uma boa prod, tinham um bom.
Mini merda, family. Olha os putos todos aqui acima. Ai, vamos lá.
Bora lá, Lil Torpedo. Afinal, o Lil Torpedo não é um One Hit Wonder. O homem já desenvolveu outros bons filmes.
Ontem fui ao mini preço comprar queijos. Veio uma velha a perguntar pelos correios. Diz que os CTTs eram ali no barreiro. Agradeceu-me, deu-me um grande abraço e dois beijos. Que cheiro! Ela cheirava a naftalina. Na minha cabeça pensava em carnificina. Caguei nos queijos, fui à parte da peixaria. Pedi salmão sem espinhas.
E depois?
Não havia. Foda-se, o que é que fiz para merecer isto? A naftalina deixou-me 11 ganda imprevisto. Fiquei a andar na horizontal, tipo um bicho. Nunca mais volto ao mini preço, desisto. Ya, yeah, tipo que dei FF. Ao sair de lá,
isto é Chico da Tina. Isto é referência a Chico da Tina. Não é?
Isto é Chico.
Nota-se. Nota-se bem com as paragens e assim. E depois disto acabar, clica aí no canal do Lil Torpedo e vamos ver se ele tem muitas músicas. Se ele tiver muitas músicas no próximo episódio, fazemos um review das músicas todas. Okay. Depois fazemos o top.
Ok. Pá, isto aqui é merdoso. Esta aqui não curto. Portanto, vou já fazer isso que eu estou a passar. Ah, tem. Portanto, começámos aqui de Fit Fuck Mini Preço. Passámos para Chupem-me o Rabo. Lil Torpedo Pés Pés. Paulino Town. E acabamos com Plug GNMG Fit Planes and Pauliane Prod
Paulo.
Level versus Swaggy B. É
Ok.
isto.
E fazemos a review depois, não é?
É isso. Pá, e se calhar damos aqui um apoio, né? Será que ela amanhã fez uma live? Não.
Acho que não, acho que não.
Ok. Top 2 do rapper do BG. BG é o
Do
quê?
deve
Big
ser
Brother?
barreiro qualquer coisa.
Ah, então isto é um amigo teu.
Mano, é que o gajo já falou tantas vezes do Barreiro, tanto numa como na outra. Ele, não, Moitense. O gajo na música, se tu fores aí ao Chupem-me o Rabo, há aquela
Certo.
parte em que o gajo acaba e tem ali uma cena que o Barre. Como é que. O Moitense levou 3-0.
Vou 3-0. Sporting.
Portanto. Mas será que se procurarmos no Instagram aparece Lil Torpedo?
Ah, não sei. Vamos ver.
Estou aqui a investigar a situação. Lil
Ah, já estás a ver?
Torpedo. Não, não me aparece nada. Diz para eu ir procurar ajuda. Genuinamente. Want some help?
Portanto, pá, acabamos como fomos para o intervalo, não achas?
Pá, mano, mas mete da Bárbara. Tinoco.
Da Bárbara Tinoco. Vamos acabar com 4,5. Para quem ouviu desde o início, estivemos a vê-los ontem. Vamos acabar aqui com uma música que eles fizeram com a Bárbara Tinoco
Ah, eu nunca vi esse vídeo ao vivo. Por acaso também me curioso para ver isso agora.
no estádio da cidade de Coimbra. Portanto, espero que gostem. E nós não vamos falar mais, portanto, até ao próximo, pessoal.
Então calma, calma. Então antes de acabarmos, o que é que tu achaste desta música?
Está fixe, está fixe. Está
Ok,
muito
pronto.
bacana. Bem,
Bem, foi um
fiquem
gosto.
bem, pessoal.
Obrigado por terem ouvido e aproveitem estes seis
É, e
minutos que peço.
nós já não prometemos quando é que voltamos a fazer, mas quando voltamos, ouçam outra vez, por
Por favor.
É isso. Vá, beijo.
Vamos a isso.
We're using way too many platforms for work. We should just use monday.com.
We're not using that many.
HR.
A mesma amiga. Acolham com uma grande saúde. Esta música que vamos cantar fica muito mais gira quando lhe juntamos a nossa amiga arquiduquesa da pop. Diga amiga, porque ela é a mesma amiga. Acolham com uma grande salva de palmas a nossa querida Bárbara Tinoco.
Eu não sei nem como, nem quando aqui cheguei sem saber. Dou por mim a viver a correr
e o mundo segue sem olhar por nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós.
E a terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção. Corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois. E continuamos os dois a sonhar. Mal me vi. Corro às cegas sem saber. Sem direção, corremos até nos faltar o ar.
A vida vai
que a vida vai ficando para depois.
E continuamos
os dois a sonhar. Corremos até nos faltar o ar.
A vida
vai ficando para depois. E continuamos os dois a sonhar.
E continuamos os dois
a sonhar.
E nós encostamos as lençóis com a lua. Adormecemos os dois, mas logo chega a hora de acordar.
E a terra gira, ficamos tontos, corremos até. E a terra gira, ficamos tontos, corremos até. E a vida, e continuamos os dois a sonhar.
Lindo, obrigado. Obrigado, equipa. Fiquem bem. Bom
pausar a gravação e interromper a gravação.
É interromper.